Vai que vai.
Olá, ouvintes!
Aú!
Começando mais um Mike Fita 9.
Mike Fita o que você falou?
Número 9.
Mike Fita.
Número 9.
Número 9.
Eu sou Rafael Oliveira.
Matheus Luiz.
E hoje nós vamos falar sobre...
E... golpe, impeachment.
chutamos o balde aí. Eu pensei comigo mesmo que a gente não ia fazer um episódio sobre isso. Refleti. Falei, não vamos fazer, que isso aí é muita polêmica pro começo de podcast, não vai dar certo. Mas eu acho que não teve como.
É, mano, todo mundo falando dessa fita aí, velho.
Tá na boca de geral.
Esses dias eu tava lá numa loja lá oferecendo uns serviços aí. Aí chegou um cara falando assim, esse impeachment aí, pra dona da loja.
Uhum.
Irmãos Fidel, o cara chegou nos irmãos Fidel. Os irmãos Castro. Numa conversa assim, ó. Casual, entendeu? Então, o negócio tá preto mesmo. Assim.
Então, vamos falar sobre isso aí?
Vamos, mas primeiro vamos falar de gente que existe.
Vamos falar de gente que existe, então.
Tá bom.
Vamos. Gosto que você comece esse quadro.
E aí, gente, sejam bem-vindos então a mais um quadro. Essas pessoas existem. Então, hoje a gente vai ler uma notícia temática aí, né?
É, eu achei interessante essa notícia porque tem tudo a ver.
Eu gosto, acho interessante fazer coisas temáticas. Então...
Ela foi logo no dia depois, né, que rolou esse. Rolou o impeachment barra golpe.
Entendi, foi um dia depois.
Foi, tá aqui dia 2 de setembro. Rolou. Ah, não. Calma. Não. Foi 2 dias depois. Então, lê aí qual que é o título.
Temer chega à China em sua primeira viagem internacional como presidente.
Aí ele chegou.
Subtítulo? Eu gosto de subtítulos. É. Temer desembarcou em Xangai junto com Renan Calheiros e José Serra. O presidente participará do G20 entre os dias 4 e 5 de setembro.
Eu achei que a leitura do subtítulo dessa notícia era essencial. Eu sabia que você ia ler, mas acho que ela é essencial pelo que ela coloca aí junto com Renan Calheiros e José Serra.
É, mano, que loucura, né?
Ou seja, você tem agora dois presidentes decorativos e... É. Um lixo humano de representante internacional, que é o José Serra.
Pesado.
E não, então, mas aí só anotando a data, né? Porque a data tá dia 2 de setembro. A votação rolou no dia 31, né? Então, mas ele chegou à China, então faz sentido.
Deixa eu ver, os caras devem estar chegando assim. Moído. Deixa eu ver essa foto aqui, ó. Chegando moidaço na China.
Que foto, que eles estão saindo do avião?
Nossa, o Temer é uma pessoa muito malvada, assim.
Ele é, não, ele é o...
Cara de malvado.
O representante do diabo, né? Ele é que tem o pacto com o demônio, né? Que a galera fala.
Uhum.
Ele tem o pacto com o demônio e logo atrás ali dele, o José Serra, que é o Drácula brasileiro.
Cara, o Serra tá bizarríssimo, hein? Era estranho, ele tá conseguindo ficar cada vez pior.
Serra que é comparado com Nosferatus e Mr. Burns.
É, né?
É.
Mas vamos descobrir as pessoas que existem.
Vamos. Antes da gente ir pra uma dessa, eu posso contar uma coisa que rolou comigo?
O podcast é seu.
Não, é nosso.
Tudo nosso, nada nosso. Fala, o que aconteceu com você?
No dia que rolou, né, a votação e tal, que foi no dia 1º, dia 31, desculpe, dia 31 que rolou a votação, rolou logo no dia, assim, né, e tal, Mas aí eu fui dormir, né? E no dia seguinte eu acordei e falei assim, caralho, realmente aconteceu. E tipo, naquela noite, eu tinha, depois que já tinha sido aprovado o impeachment, eu sonhei que eu era amigão do Temer.
É, que loucura.
Aconteceu isso. Aconteceu que... E não era nenhuma coisa que era tipo assim... Ele era meu amigo. Eu era amigo dele, sabe?
Entendi. Ele nem gostava de você. Você que gostava dele, assim.
Não, era o contrário. É. Não era... Ele não é... Não é ele que era meu amigo. Eu que era amigo dele. É. Ele olhava pra mim e falava assim, ó... Esse é meu amigo.
Ô, Rafael!
É, e era assim mesmo. Era assim mesmo. Tipo, ele me via e falava assim, ah... Rafael, tudo bem? Sabia meu nome, assim, sabe? Você tá bem, não sei o quê? E eu ficava olhando pra ele, assim, só pensando assim, golpista, golpista, te odeio, morra.
Que engraçado. Tipo,
e ele olhando pra mim e falando assim, aí, tá tudo bem com você, não sei o quê, sabe? Foi um sonho estranhíssimo.
E yeah, eu acredito.
E momentos antes nesse sonho, eu também sonhei que tava, tipo, em alguma... Algum momento de reunião, assim, tipo, de parlamento, assim, sei lá, que eu acho que inclusive era o momento que ele ia assinar a posse dele, ia se oficializar como presidente, e aí, tipo, tinha muita gente, assim, e aí no momento de silêncio, eu gritei assim, fora Temer! E, tipo, depois eu vi numa reportagem de televisão que vazou no áudio, assim. Tipo, foi uma coisa que ninguém percebeu, só que vazou no áudio da TV, assim.
Foi um sonho intenso, hein, velho?
Foi.
Tá louco.
É, mano. É, mas enfim, vamos ler aí os comentários, então?
Vamos ler os comentários.
Começa aí no Eugênio Filho aí, ó. Esse que é...
Double tá Eugênio Filho.
Esse aí do... Eu vou ler, então, pra você se localizar, tá bom?
Leia.
Eugênio Filho. Presidente fake quebra galho que nem produto chinês.
É, presidente fake quebra galho que nem produto chinês.
Eu gostei.
Aproveitou
que...
uma oportunidade.
É, eu gostei. Não foi só ele. Teve outros comentantes nessa notícia que eles fizeram... Relacionaram com a notícia, a questão da China e produto chinês, essas coisas, sabe?
Uhum.
Eu achei interessante aí. Lê você o próximo aí, então.
Mairiporã Peixoto.
Que inclusive tem uma foto do neném, assim.
Neném desconfiado. É. Por favor, presidente, vê se faz um negócio aí da China pra acabar com a crise.
Ha, 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 ha.
É. A gente consegue ver como funciona uma piada, né? Ela pega qualquer elemento de qualquer coisa e tenta associar, assim.
Aham.
Uhum. Tá bom.
Ó, vê o... Lê o do Juan Pérez, que tem a imagem da reciclagem, assim.
Juan Pérez. Já foi época de fazer negócio com a China. Hoje, 1,99 não vale nada. Próxima parada, Transilvânia pra rever a família. Transilvânia, aquela galera que saiu dali daquele avião, velho.
É, que a galera... A galera fez várias piadinhas esses dias aí do Serra nas relações internacionais em relação à Transilvânia, aí tipo ele no castelo dele, assim, sei lá.
É, mano, esse time todo aí que saiu do avião parece que pode ir, né?
É. Ó, tem um aqui que eu gostei. E esse cara, ele comentou mais lá pra cima, assim, tipo... Tem comentários mais recentes dele. Que é o Imprensa Podre. Ele coloca aqui tudo em caps. Nada mais original. O falso do Temer fez sua primeira viagem pra China. Ha, 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 ha!
É, o assunto China e falsidade foi um tema recorrente, aparentemente.
Esse cara mais pra cima também, essa imprensa podre, gritou outras paradas, tipo... golpista, Temer golpista e Globo golpista, sabe? Umas coisas assim.
Uhum.
Ele é um cara que ele vem pra criticar a imprensa.
Imprensa Podre é o nome dele.
É.
Nada mais apropriado.
Aham. Uhum. Ó, tá lê o que mais que tem pra ler aí que eu vi.
Não reconheço governo golpista nem aqui nem na China. Gostei dessa aqui também.
Qual João que Pimentel. É essa?
João Pimentel.
Ah, é, eu vi esse também. Eu
esse
dei uma
é pulada
aqui.
Esse eu gostei, ó. Não falou nada de falsificação. Esse, gostei. A gente devia eleger Não, não devia fazer nada, não. Deixa quieto.
Ó, tem um aqui que é o Corintiano Hexa. Inclusive, eu acho maravilhoso quando vem essa... a galera e começa a meter uns papos de futebol no meio, assim, sabe? Direto eu pego notícia de, tipo... outra, qualquer notícia, sim, porque agora, desde que a gente começou a fazer essa porcaria desse quadro, eu direto vou nos comentários, direto, pra ver as pérolas que eu acho, assim.
Uhum, já pensa no programa, né?
É, um pouco também, nem tanto, assim, porque agora eu tenho tentado direcionar um pouco mais de acordo com o tema, sabe? Então, uhum, às vezes eu tô vendo só por bosta, assim, eu vejo de curiosidade mesmo.
Que é bom ver chorume.
É, e o, esse é uma coisa, um hábito que eu já tinha antes, inclusive, só que agora ficou mais intenso ainda. E aí, tem uma coisa que eu tenho achado muito interessante, que nem comecei a ver muito os de notícia de ciência, né? Que eu falei que é onde o senso comum reina foda. E aí tem, tipo, a galera comentando, assim, uma notícia, sei lá, sobre Marte, sobre a Lua. E a galera falando assim, nossa, conseguiram ir até a Lua, mas até agora não acharam o campeonato que o Palmeiras ganhou. Tipo isso, sabe?
É muito avulso, né, velho? Muito avulso.
Eu acho engraçado como que a galera mete essas, os de futebol, assim. E esse eu acho até saudável, assim, sabe? Essa, um comentário desse sobre futebol eu acho bem saudável, assim, acho suave.
Tá bom.
Então tem aqui o Corintiano Hexa, ele comenta. Ele comenta tudo em caps, assim, então tem que gritar. A matéria nem fala em tempo mínimo de contribuição. Fora os erros de português na matéria. Totalmente incompleta.
É, Corintiano Hexa.
É, erros de português na matéria.
Você é um paradoxo.
Por quê?
Porque ele vem e fala dos erros de português na matéria sem uma coesão nenhuma.
É verdade. É, acho que... não, tá, parece bom.
A matéria nem fala o tempo mínimo de contribuição. Fora os erros de português na matéria.
Ah, a vírgula tá bem colocada ali, na minha opinião.
Tá bom, viu? Aí, ó, o professor Curitiba, né? Então, se seja entendedor do assunto aí, pode falar mesmo.
É, então.
Tá bom.
Ó, o que mais? Deixa eu ver aqui que tinha mais um. Tá terminando já. Ó, tem o do Léo Jensen. Lê o do Léo Jensen aí.
Acho que eles vão querer voltar logo, porque na China come-se muita coisa estranha, inclusive ratos. Nossa, esse cara foi longe. Nossa, a
mas
galera
tem,
tá...
tem mais gente nos comentários comentando, tipo, que essa galera aí, o Temer, isso aqui, os golpistas, eles são ratos, entendeu? Então, existe uma relação aí.
Quando eu jogo Dota, os gringos que jogam lá no servidor brasileiro ficam chamando os caras assim, ratas.
Ah, é?
É, eles ficam assim, ratas, são ratas.
Uhum.
Acho maravilhoso, adoro quando se chamam de ratas. Uhum.
Sabe, vou soltar uma aqui também relacionada a todo o nosso tema, agora que você falou de Dota, que no LoL, desde o impedimento que rolou na quarta-feira, né? Eu tô sempre mandando no começo do jogo, eu mando no chat geral assim, fora Temer, mando em caps assim e tal. E eu achei que ia ter muito mais gente me xingando, porque quando eu falava vai Dilma, a galera ficava puta assim, sabe?
Ah, mas falar fora Temer e falar vai Dilma são coisas bem diferentes, né, mano?
É, não, sim, mas é que eu imaginei que dentro dessa polaridade, a galera ia me xingar, assim,
não,
por causa
entendi,
do fora
entendi.
Temer.
Concordo,
mas
concordo.
Mas a galera tem aderido bastante, assim, falar pra você, sabe? Eu mando essa e toda partida tem uns caras que falam assim, fora, tipo, os caras concordam comigo, falam, não, é isso aí mesmo. Mas também é um cara, tem às vezes um ou outro que vai falar assim, fora Temer e fora Dilma, sabe? Então...
cara, eu jogo muito no Dota com os caras que é, tipo, bolsomito.
Ah, já vi desse também, mano. Já entrei em discussões já por causa disso.
Ah, isso é muito nóia, velho. Desencana, velho.
Não, eu... tem vezes ali quando eu tô com... quando eu tô com sangue nos olhos, eu discuto. Mas quando eu tô, tipo, meio já puto, assim, da vida, eu só silencio o cara e mando ver. Jogo mesmo de boas, assim, sabe?
Bota fé.
Lê o Neil Tyson aí.
Que lá é baseado, vai o Temer, né? Babar ovo de comunista. Ai, Jesus.
Inclusive,
aí a foto do cara é o Neil Tyson com a foice martelo do lado.
É o Neil deGrasse Tyson com a bandeira da União Soviética.
É, foi esse o martelo ali.
É, quem não sabe, o Neil deGrasse Tyson é o novo Carl Sagan.
É o novo Carl Sagan.
É, porque ele que agora tá... Ele que é o apresentador do remake da série Cosmos, né?
Olha que doido, mas o cara que era um meme. Esse cara ficou conhecido porque ele fez uma cara engraçada em um frame.
Uhum.
Esse é o mundo que vivemos.
Esse cara aí, eu vi ele num Radiolab uns tempos atrás aí, de simetria. Você viu isso daí ou não?
Nossa, mano, eu caguei pras pessoas que estão lá, assim. Pra mim são só vozes, assim.
Que, mano? O que você tá falando?
Eu não sei o nome dos caras, eu não sei nada de quem vai lá, assim.
Tá, entendi.
Eu ignoro completamente, assim.
Uhum. Não, é porque quando eles chamaram ele, esse cara, ele tem uma voz marcante, assim. A voz dele é bem diferente do Neil deGrasse Tyson. E aí, quando chamaram ele, ele falou, aí eu relacionei bem, assim, sabe?
Entendi.
E aí me marcou, assim, caralho, o Neil deGrasse Tyson participou do Radiolab. Vamos ver o que mais aqui. Tem só mais alguns aqui que eu achei interessantes. Ó, tem um aqui do Oliver Gomes, que ele escreve assim: Tite presidente.
Nossa.
Ou seja, mais uma vez o Corinthians aí, né, mano?
Tite presidente.
O...
Força Temer.
Não, tem uns aqui. Ó, o Oliveira. O Oliveira que, não fazendo jus ao meu sobrenome, ele comenta 5 vezes o mesmo comentário.
Senhor Temer, privatiza tudo. Viva o liberalismo. Viva iniciativa privada.
É. O... Sabe aquele vídeo que a gente tava vendo lá sobre lei de responsabilidade fiscal? Sabe o que eu achei bem malandrinho naquele vídeo lá? Mas que aí quem for ouvinte e entender mais de direito pode rebater a gente? É que lá tava falando que aquela lei, ela era aplicada a qualquer... Ela, a abrangência dela chegava em várias instâncias em relação a empresas. Eram de empresas estatais, mas que para empresas privadas ela não se aplicava. Então eu achei bem malandrinha essa história de privatização aí.
Não entendi, mas boto fé.
Tá bom, então. Não, é que eu digo que, tipo, numa dessa de privatizar as empresas, essa lei de pedalada, de não sei o quê, ela não se aplica, sabe?
É, porque dentro da empresa, foda-se como eles usam o dinheiro, né?
É, mano.
Essa que é... Oh, mas é, dentro da empresa, foda-se.
Uhum.
Como é que você usa o seu dinheiro em casa também, foda-se. Assim, o dinheiro público, não, né?
Sim, sim. Não, mas é que, tipo, eu só tô comentando que essa estratégia de governo de privatizar tem essa malandragem aí também no meio. Entendeu? Pra ser considerada em relação a pedaladas, assim. Tá. Leia, então, o último, que acho que ele já vai engatilhar a gente pro tema.
Último.
É.
Josimar Rosa. Tenho direito a expressar meu repúdio a estes corruptos que roubam o Brasil e continuam no poder.
É.
Boa, Josimar.
Boa. Vamos então pro tema?
Vamos que vamos.
Muito bem, então. Estamos na pauta.
Foi rápido.
É, como eu não corto, eu gosto de localizar, assim, tipo... É meio que uma localização espacial-temporal, assim. Estamos na pauta, entendeu?
Tá bom.
Vamos já chutar o balde logo de uma vez pra você? Impeachment ou é golpe?
Não. Isso é no final do programa e eu diria no começo do próximo, pra deixar aquele gostinho assim.
O entendeu? Começo de que próximo?
Começo do próximo programa.
Do 10?
É, a gente já começa assim. E aí, sejam bem-vindos ao programa. Ontem a gente concluiu, foi golpe. Concluiu, foi impeachment. Entendeu?
É, entendi. Mas é que tipo, pra deixar um climão assim...
É, não sei se a gente vai conseguir deixar o climão, mas...
O cliffhanger do podcast, assim, termina o podcast, esse sem falar, e fala assim, veja nos próximos capítulos.
Eu já tenho uma ideia mais romantizada, assim, de, tipo, vamos absorver todas as informações que a gente aprendeu aqui, pensar e concluir.
Tá bom. Tá, vamos ver como é que anda isso aí. Qualquer coisa a gente conclui nesse mesmo ou deixa pro próximo, né?
É, quem sabe, né?
Aí, assim, o ouvinte ouve mais podcast do Mike Fita, olha que beleza.
Pelo menos pra saber se foi impeachment ou golpe, né?
Aham. Uhum. Tá bom, então. E aí, quando ele já tiver no próximo, ele já vai ter interessado no próximo tema e já não vai ter jeito.
É assim que funciona o Netflix.
É. Não, o Netflix não funciona assim, não. Porque o Netflix é maratona, então eles não precisam fazer isso.
Mas a maratona vem por quê?
Não, mas isso é mais de estratégia que eu diria que é mais pra televisão, assim, de tipo... Você tem que esperar uma semana, mano. Então é um cliffhanger, sabe?
Talvez.
Tá, mas vamos pro tema aí então, que senão a gente vai ficar falando de outras paradas.
Só fala bosta, gente. É.
Tá bom, então. Eu acho que pra gente. Eu não sei você, mas pelo menos eu, ao longo de todo esse processo aí, mais ou menos desde o começo desse ano, eu vim cozinhando umas ideias, assim, sabe? Vim ali preparando, pensando. E eu acho que a maneira mais interessante da gente ver tudo isso é a partir de uma perspectiva histórica, sabe?
Não me diga.
Porque eu acho que tá tudo muito relacionado, assim, como muitas coisas que aconteceram nos últimos anos, principalmente a partir de 2013, elas vão todas, assim, convergir nesse ano de 2016, sabe? E eu acho que o ponto onde a gente deveria começar é a partir do momento. E que eu acho que isso não vai valer só para o cenário brasileiro. Isso também acho que vai valer para os Estados Unidos, onde a coisa também está bem feia em relação a tretas de Donald Trump, pessoa horrível, que é a questão da conquista de direitos das minorias. Porque a partir do momento que foram feitos. A partir do momento que os governos eles voltaram mais para uma preocupação social, e isso são minorias que vão ser principalmente as minorias dos pobres, eu acho que isso principalmente, né? Se a gente for pensar no governo Lula, né? É aquela galera que saiu da miséria, certo? E então eu acho que os pobres vão ser principalmente assim. Vai ter também muito em relação à conquista de direitos dos negros, que também vai estar muito relacionado à questão dos pobres, porque a gente sabe, é fato, que por uma perspectiva histórica de escravidão, muitos negros eles são pessoas que têm cargos mais baixos, né, no mercado de trabalho. E aí também depois disso vão ter as conquistas das minorias dos LGBTs e das mulheres, né? E isso é uma coisa que ela bate muito de frente com a igreja, né? A igreja que domina o parlamento, tanto nosso aqui quanto também comentando brevemente nos Estados Unidos, que lá eles têm muito forte a galera protestante e tal, que pega muito pesado com isso. São os protestantes que fazem isso, que pegam pesado lá?
Cara, não sei dizer, velho.
Acredito que seja, mas posso estar falando bosta. Mas existe isso lá também, da questão da igreja interferindo no Estado, assim. Então, eu acho que é aí que começa uma certa questão da elite e da classe média de ser contra isso, que é aquela história de tipo, ah, agora tem pobre no meu aeroporto, sabe? E é tipo assim, não queremos isso, não sei o quê. Então eu acho que começa daí, e depois disso, eu acho que o próximo ponto para chegar onde a gente chegou hoje é a crise de 2008, né, que rolou a partir dos Estados Unidos.
Sim, a marolinha.
É, exatamente. Nossa, bem lembrado esse termo.
Porra, marolinha, eu lembro da marolinha muito bem.
Não, é que é uma coisa que não tava aqui, mas agora você falando eu lembrei realmente a marolinha, né, que virou um ondão.
Virou o quê?
Um ondão.
Um ondão.
E que foi o que, por exemplo, no. Inclusive hoje, que a gente tá gravando, faz uma semana do julgamento da Dilma, né? Que faz exatamente uma semana atrás ela tava lá no Senado respondendo as perguntas da galera lá. Onde que eu queria chegar com isso? Ah, e que ela comentou lá, né, que tipo, quando a galera tava questionando muito ela sobre a relação da crise econômica que estava rolando aqui no Brasil, ela comentou com o argumento que é uma crise internacional, que realmente é verdade. Ela não tá falando isso por bosta, existe uma crise internacional.
É naquela época, né? Ou você tá falando hoje?
Não, hoje também, que tipo, é essa marolinha que hoje já é um ondão. E tipo, e ela comentou assim, de onde já se viu uma crise econômica dos Estados Unidos causar o impeachment de um presidente no Brasil, sabe?
Ela falou isso lá no julgamento.
Falou no, na segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016.
É interessante, assim, uma visão do negócio, né?
Então. E realmente eu acredito que nesse argumento ela tá certa, assim, acho que faz bastante sentido você pensar nisso, né? Tipo, porque, enfim, a gente vai chegar lá, né? Porque é mais uma questão de, tipo, ela ter sido deposta por uma questão de governabilidade, né? Mas a gente vai chegar lá, então. E então teve essa crise que foi uma, de certa maneira, que influenciou bastante para a nossa crise econômica nacional aqui, certo?
É.
E o que que você acha disso?
Pô, é que eu não sou muito bom, mas eu
Ah,
lembro
não, eu
que.
também não sou nenhum expert em economia nem em direito, sabe? Mas
Eu
eu
lembro
acho
que na
que.
época falava muito dos países que iam crescer, assim, que essa época aí da Marolinha era tipo assim, Brasil, China e essas caralhadas aí desses países emergentes aí, é o país para se investir
Uhum, os BRICS.
dinheiro. E aí, mano, que a língua do futuro é o
Ô,
chinês.
caralho.
Alô, tô ouvindo, tô ouvindo.
Agora caiu. A última coisa que eu ouvi você falar foi países emergentes.
É, esses negócios aí de países emergentes aí, de
Dos
Brasil e
BRICS.
China.
É.
É, que era tipo, eu lembro que essa época aí falava assim, que a chinês é a língua do futuro, tá ligado?
Ah, eu lembro também. Falava, ah, a China em 5 anos, sei lá, 10 anos vai ultrapassar os Estados Unidos. Aguarda aí que a cultura chinesa vai ser melhor que Hollywood, essas coisas. Eu lembro dessa porra aí.
Então, mano, sabe que isso me faz pensar um pouco? Me fez pensar agora recentemente, assim, que a gente trata os países como grandes empresas, tá ligado? E que, assim, parece que, não a gente, né? Algumas pessoas tratam o país como uma grande empresa. E que parece que, assim, o bem-estar social é só um fator dessa empresa, assim. Que, tipo assim, é o vale alimentação, assim. Será que se eu der vale alimentação, eu vou perder quanto dinheiro e eu vou ganhar quanto isso em trabalho, parece? Entende? Não sei.
É, eu acho que de
É
certa
isso.
maneira a não deixa de ter a ver assim, porque que nem como a gente estava vendo aquele vídeo sobre responsabilidade fiscal, inclusive já que a gente está mencionando tanto ele aqui, eu vou colocar ele no, 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 na descrição do podcast, porque se o ouvinte quiser ver e ter um pouco de uma noção do que a gente está falando, né? Mas enfim.
Com o
Mas.
grande professor machista, tal fita. Não sei o nome dele.
Por quê? Por que machista? Ele comentou alguma bosta assim?
É, o grande professor machista.
O que que eu queria? Onde eu queria chegar mesmo? Ah, então, e aí lá ele tava comentando a questão de, né, de lei orçamentária de responsabilidade fiscal, que você tem um tanto que você pode gastar, né? Então eu imagino que isso também é uma realidade que pode se aplicar numa empresa assim, que você não pode gastar mais do que você tem, certo?
Certo.
E aí no caso dessa lei de. Não, isso é aplicável a qualquer coisa, né? Inclusive. Você não pode. Você tem um doce que custa R$ 15, mas você tem 10, você não pode comprar, né? Certo? E aí ali a questão que ele aponta da lei da responsabilidade fiscal é justamente que teve que se criar essa lei para que virasse para que uma questão dessa ela não só não fosse praticada como que houvesse uma criminalização disso se ela fosse praticada, né?
É, eu acho que a galera devia usar muito o dinheiro público pra você, assim, sabe? Não devia ter muito controle do dinheiro público, né? Devia ser uma parada meio festa, assim, sabe? Porque é muito muitas etapas, sabe? É um processo burocrático ali dentro, parece que são muitas etapas. E ali dentro, em algum momento, sabe, dá pra ir escapando de algumas coisas, eu tenho essa impressão, sabe?
Tá.
Mas enfim, né?
Onde que a gente estava falando? Por que a gente estava falando disso? Tem a ver com crise, né? Essas coisas, eu
Da
acho.
história lá, da
É, então.
história, da
É porque a gente estava
China.
falando da crise. É isso, exatamente. E eu, tanto é que eu lembro que naquela época que tava falando assim, nossa, esses países vão explodir. E aí, tipo, estão explodindo quase literalmente. E eu lembro que tinha, né? Acho que foi muito clássico ao longo desses últimos anos, duas capas da Economist. Você lembra disso?
Não.
Da revista Economist, que uma é tipo o Cristo Redentor decolando, assim, né? Falando tipo, ah, o Brasil tá decolando, sabe? Tá com tudo. E aí depois, uns anos depois, que eu acho que é tipo 2013, assim, que eu acho que inclusive por causa dos protestos, a capa deles mudou, que é exatamente a mesma capa, o mesmo ângulo que eles tinham a foto dessa edição que estava decolando, só que com o Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor, depois de ter decolado, ele dá uns pião assim e tá caindo, sabe?
Entendi, fez.
É, exatamente. E
Mas é
o.
nessa mesma época que teve aquela coisa do Lula também, do He's the Man, não é? Lembra?
É, olha, lembro disso também, que o Obama falou, né?
É, saiu muitas capas, assim, o Obama... Eu tenho essa imagem, pelo menos, o Obama apontando, assim, tipo, pro Lula, né?
E aí teve naquela época tanto a galera que falava, tipo, ah, ele é o cara, tipo, ele é foda ou esse é o cara que é idiota, assim, eu lembro disso na época, assim.
Ah, é, então...
É, porque daí qualquer um pode interpretar o que quiser, né?
Mas ele disse no sentido bom, né?
Não, eu acho que sim, eu acho que sim. É porque eu... Quem realmente acho que não vai entender muito de, tipo... uma linguagem mais informal inglesa vai olhar pra, tipo, ah, esse é o cara, vai falar, tipo, ah... Esse é o idiota, mas poderia... Mas, na real, o he's the man é, tipo, esse é o cara no sentido bom, assim. Esse que é o cara da hora, sabe? E o... Tá, onde que eu queria chegar? Ah, inclusive, eu também, relacionado a tudo isso àquela época, né? Ainda nessa questão de perspectiva histórica, o... Também foi em 2007 que o Brasil foi... ganhou o direito de fazer a Olimpíada de 2016.
Olha só.
E eu vi isso numa reportagem muito boa, também posso colocar aí na descrição, da Eliane Brum, que ela comenta que o Brasil chegou às Olimpíadas sem rosto, sem identidade e tal. E lá ela comenta dessa, ela volta assim lá no, quando o Brasil ganhou. E assim, eu achei de uma beleza tão pura assim daquele momento. Porque ela conseguiu resgatar do YouTube, assim, um vídeo de quando o Brasil ganhou, e aí é um vídeo de reportagem da Globo News, entrevistando o Lula. E aí, tipo, é no momento que eles ganharam ali, e o Lula tá falando que, tipo, aquilo era muito bom pra eles, que eles estavam querendo muito fazer aquela Olimpíada. E o Brasil, ele tava num momento muito bom economicamente, né? Ele chegou a uns anos depois, ultrapassar a Inglaterra em economia mundial, né? Você lembra disso?
Não.
É, chegou a ficar em quinto lugar, ou sexto, e tipo, numa dessa ultrapassou a Inglaterra em economia mundial, assim. E ele falando que o Brasil, que não só, tipo, ele ou aquela galera que tava promovendo queria trazer essa Olimpíada, mas que o Brasil queria aquilo, porque a Olimpíada, ela é uma coisa... que ela atrai a atenção do mundo, e você realizar um evento desse, que é para ser um evento que celebre a paz, não sei o quê, e, tipo, celebre ao mesmo tempo que celebra as diferenças das nações, coloca essas diferenças para interagir assim, né, e, tipo, se respeitar, sabe? Então, e é muito interessante você ver como era uma visão que eles tinham naquela época, eles olhavam para aquilo assim, tipo, com uma esperança assim, e vendo que aquilo ia ser uma coisa muito legal, sem esperar que tanta coisa horrível ia rolar dali pra frente, sabe?
Bem-vindo à vida!
É. Sem saber que, tipo, quando fosse chegar de fato no ano da Olimpíada, ia estar numa treta enorme que quem ia estar lá no estádio pra receber a cerimônia de abertura não era nem a presidente eleita, seria um presidente interino, por causa de impeachment.
Que loucura esse mundo, hein? E eu lembro que tem um amigo meu que no cursinho, 2013,
Também olhou tava pra em 2013.
Mim, tava no cursinho. Olhou pra mim e falou assim, em 5 anos legaliza maconha no Brasil. o prazo vem daqui 2 anos, velho. Eu tô achando que não vai dar, mano.
Não vai. Porque daqui 2 anos é o prazo que vai ter esse governo golpista aí, mais também, né?
É, eu tô achando que não vai legalizar, não, velho.
Não vai, nem fudendo. Ainda mais que agora eles andaram cortando um monte de verba pra questões sociais, mas isso daí vai pra frente. Depois a gente fala disso no finalzinho. Mas então, continuando aqui a perspectiva histórica, eu acho que uma coisa que marca muito os protestos que rolaram esse ano, que quase praticamente todo mês tinha um marcado, né?
Eu lembro. Protesto do
MBL. Eu acho que o que marca muito, o que tem muita influência nesse protesto desse ano, são os protestos de 2013.
Ah, você tá falando esse ano, eu pensei que você tava falando 2013. Não, porque eu lembro que 2013 teve tipo um mês ali, que era assim...
Junho.
Vamos protestar! E todo mundo rolou uns 3, 4 protestos lá em São José, tá ligado?
Foi junho isso aí, lembra?
Não, lembro.
Manifestações de junho, esse é o título do livro de história, assim, Manifestações de Junho de 2013.
Eu acho legal dar nome pras paradas. Eu acho boa brisa que...
É o Primavera Árabe 2011.
Não, o que eu acho mais engraçado é pedaladas fiscais. Eu vejo Galera, vamos aqui no Senado, lugar mais pica do Brasil pra resolver uma fita aqui. Pedaladas fiscais. É, tá ligado? Me vem o pânico na mente, assim. Uhum.
Eu acho mais engraçado ainda porque a Dilma, ela, esse ano ela começou a andar muito de bicicleta no Planalto. Então eu acho engraçado essa coincidência, assim. Talvez não seja coincidência, né? Quem sabe ela tava pedalando pra brincar, pra fazer uma piadinha. Não sei,
quem
né?
Quem sabe a oposição tá usando umas mensagens subliminares aí também, uhum. Né?
Mas então o que eu queria falar? Ah, é. Porque o que acontece lá em junho, antes de junho, inclusive, porque os protestos de 2013, eles começaram por causa do. Como é que é? Movimento.
Não é pelos 20 centavos. Não, movimento Passe Livre.
Passe Livre, isso, MPL, né? Olha, a gente saiu do MPL pro MBL, que tristeza. Mas é.
Você falou Brasil Livre, eu fiquei meio em choque, assim. Porque eu fiquei, caralho, será que era? Não, é o Movimento Passe Livre que organizou. É. Tudo começou no Movimento Passe Livre.
Movimento Base Livre.
Base Livre.
Passe Livre, é. Mas o... Porque aí começou, então, no movimento do Passe Livre, porque começou por causa do aumento, né, da passagem de ônibus, que aí, ó como tá tudo ligado e as pessoas não percebem.
Mas isso foi em São Paulo, certo? Cidade de São Paulo.
Não foi só São Paulo. Teve no Rio de Janeiro aumento também. Eu acho, não sei se tipo no Sul teve, tipo Porto Alegre, sei lá, mas não foi só em São Paulo.
É, eu lembro que as manifestações foram meio que gerais, assim, mas o que tinha dado estopim foi os 20 centavos ali. Eles falam, não é os 20 centavos, mas foi os 20 centavos que deu estopim.
Foi, mas até onde eu lembro, não foi só São Paulo. Teve Rio de Janeiro também, e aí não lembro se teve outros lugares. Em Campinas também teve.
Então, o São José teve também, mas depois do de São Paulo. Porque teve um de São Paulo que foi meio que espontâneo, assim, sabe?
Uhum. Não, mas eu tô falando do negócio do aumento.
É.
Tô falando do aumento. O aumento não foi só em São Paulo,
entendi,
por causa que teve
as
manifestações. Também teve aumento no Rio. Aqui em Campinas também teve aumento, que eu acho que foi até
de 30 São José também centavos, teve naquela época. Foi uma brisa que principal aumentou em todo lugar. Deve ter sido alguma brisa de petróleo, qualquer porra assim.
Não, então, mas sabe por que eu acho que foi isso? Porque aí é o que a gente tá seguindo aqui, a nossa perspectiva histórica, que, tipo, inflação por causa da crise, sabe? A crise mundial vai influenciar numa crise nacional que vai levar essa inflação, sabe?
Entendi.
Então, por causa dessa inflação, que aí não vai subir só passagem de ônibus, depois vai subir alimento a preço absurdo, não sei o quê. Enfim, e aí também saúde fica precarizada, universidade fica precarizada. Não só universidade, né, mas educação, educação infantil, né, educação fundamental, ela também fica precarizada. Que aí é onde começa a galera a entrar nos protestos, que aí vira protesto de qualquer coisa.
Eu lembro, São José virou rolê, assim, a galera ia beber no protesto. São José, a galera é tudo nóia.
Uhum. Caramba, você vai mandar uma dessa aqui mesmo, assim, pra galera ficar sabendo o que você acha.
De quinta a domingo, sem dormir, chapando coco. Você é louco. Essa é a música de São José aí, ó. Essa música tem origem em São José.
Agora, que quando você voltar pra lá, os caras vão bater no C, assim. O que você tá falando?
Não, nada. É tudo amigo seu, fama. Né? São José, curte essa fama aí, mano. É tudo louco mesmo, tem uns caras nóia ali.
Mas então, continuando, enfim, aí, tipo, por causa que chegou um momento ali, porque no começo esses protestos, quando era de passe livre, tava sendo assim, nossa, protesto horrível, que tá quebrando geral aí, não sei o quê, tá tipo, tá destruindo patrimônio, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, hora que a polícia começa a cair em cima do jornalista, tipo, não, porque o protesto, ele é legítimo e tem que ter protesto mesmo. E aí a galera começou, aí virou protesto qualquer coisa, que aí é protesto de saúde, protesto de educação, protesto de passe livre, protesto de tudo, tudo.
Tá ligado que o tem uma pesquisa, assim, de como a Globo... Professor, nosso professor.
Ah, tá. Pessoa
professor
horrível.
Da Unicamp de comunicação... O professor horrível da Unicamp de comunicação.
Será que a gente censura
aula.
Depois? Será que a gente censura depois ele ou não?
Talvez, tá. O professor...
eu vou colocar aquela censura, assim.
Tá bom. Então, ele tinha... Eu não sei, eu já ouvi dizer dessa pesquisa, assim, que ele analisa como a Globo tratava as notícias dos protestos E como teve um momento que ela decidiu assim, ela chamando a galera de vândalo e falou, não, agora a gente vai chamar de, sei lá, protestantes e tentar canalizar esse processo pra uma parada, assim, sabe?
Uhum.
Isso deve ser uma brisa.
É, né? Que a partir daí, tipo, foi um... foram protestos que eles não deixaram de perder ali uma característica de ter destruição, né? De enfim, destruição das coisas. Mas só que aí, tipo, pra poder dizer que aquele protesto era bom, é assim, tem o protesto pacífico e aí no final teve os baderneiros, o Black Bloc. Sacou?
Eu não lembro. Eu sou um cara muito desinformado.
Não, mas teve algum momento ali que foi tipo...
Me explica os Black Blocs.
Ah, eu não tô muito afim assim, não. Mas era basicamente, tipo, o que eles colocavam que era uma galera que colava no final, assim, vestido de preto e quebrava tudo, assim. Quebrava... Porque era a galera que quebrava, tipo, botava fogo em ônibus, quebrava agência bancária, quebrava ponto de ônibus, assim, também, sabe?
Uhum.
Só que aí, inclusive... tipo, como o protesto ele tinha que ser legitimado, então é assim, o protesto começou pacífico e aí depois ele virou baderna.
Entendi.
Que aí quando vem aquele vídeo lá do Datena lá.
Então, porra, eu compartilhei esses dias, mano.
Eu acho ótimo.
Eu pensei nessa situação, falei assim, mano, vídeo do Datena. E aí, galera, vocês querem que quebre tudo mesmo? Olha que absurdo tá acontecendo. Tô quebrando tudo, vocês não acham ruim? Não. Acho suave.
Uhum.
Não, galera, vocês não estão entendendo a votação aqui, gente. Põe outra votação aí. Quer que quebre tudo? É, quebra tudo sim. Uhum. Pode quebrar.
É, primeiro ele faz uma votação que é tipo, você é a favor desse tipo de protesto? Daí ele acha que a galera tá pensando tipo no protesto normal, assim. E ele fala assim, não, gente, então vamos lá. Você é a favor de protesto com baderna? E aí ganha mais votos ainda do que
da mano, isso é muito bom, velho. Mano, muito bom,
e
velho.
E ele fica meio com cara de bolada assim. E fala, então parece aí que a galera não tá aguentando mais mesmo e tá afim de quebrar tudo, né? Acho que a galera...
É, ele fica todo assim, eu acho que não. Mas se vocês acham que tem, tá bom, né?
Aham.
Que eu acho engraçado é que acho que no programa seguinte os caras falaram assim, ó, dessa vez... Não põe o resultado real, não. Vai gerando númerozinhos aí, ó. E a gente que controla, tá ligado?
Uhum.
Porque, mano... Não é tão simples, não é tão simples controlar a mídia. Aí já vou entrar nessa brisa assim. Olha como é simples, né, cara? O Datena chega e pergunta assim... Blá, 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 blá. Liga pra esse telefone, liga pra esse.
Uhum.
Que garante que esses caras estão botando o sim e não ali? Quem que garante essas porra? Ninguém garante nada não, mano. É tipo um Big Brother ali, que a galera desconfia do Big Brother, assim, sabe?
É.
Desconfia do Big Brother, mas não, vamos ler o jornal aqui, sabe? Caralho.
É, não tem essa, tipo, Big Brother é horrível, mas Jornal Nacional é uma maravilha, é melhor programa.
Não, é excelente, tudo verdade, tudo que acontece lá é verdade, mas o Big Brother é tudo manipulação.
O único programa que salva da Globo, né? Tipo isso.
Tá
novela
louco.
É um lixo, novela, os caras se pegando aí...
esse é meu pai, assim, esse é meu pai.
Os dois homens se pegando aí, que é horrível, Jornal Nacional que é bom.
Não, em questão dos caras se pegando, mas é da questão do jornal, assim.
Não,
desse negócio
sim. Não, mas
da programação da Globo, só o jornalismo, assim. Uhum. Parece que jornalismo da Globo, ok?
Sim. É, não, mas é que eu tô falando que, tipo, às vezes também é a mesma pessoa que vai falar assim, nossa, novela é um lixo, porque novela aliena, horrível, pior cultura. Eu gosto mesmo é de cultura europeia, ó, que maravilha.
Música clássica.
É, porque aí nessas novelas tem homem se pegando, não sei o quê, que é horrível. Mas o jornalismo é ótimo. O jornalismo, verdadeíssima, pura. Enfim.
Muito doido, né? Essa credibilidade aí que eu acho que, assim, chegou um ponto ali que inverteu. Que chegou ao contrário, assim. A gente tá vivendo um momento que todo mundo divulga notícia no Facebook, todo mundo sabe que é tudo escandalosa, sabe? Tipo, eu tenho uma tia, velho, que ela compartilha umas notícias do Lula que ela tira do cu, velho. Como é que ela... É um site... trash pra caralho,
não,
assim,
que nem
sabe?
aquela outra que a gente já comentou no podcast de Olimpíadas, lá de que a Dilma que tinha sancionado aquela lei do Fora Temer, lá, lembra dessa porra, hein?
Lembro.
Aquela lei lá que proibia que tivesse manifestação nos Jogos Olímpicos e tal, lembra que a gente comentou essa porra, hein?
Uhum.
Então, a fonte daquilo lá era um tal de jornal livre, e aí quando você entra... Na página dos caras, você vê que eles claramente estão filiados a... Não vou dizer que eles estão filiados, assim, mas, tipo... Eles têm uma... Eles têm simpatia aos movimentos livres. Essa
Entendi.
É a palavra, simpatia. eles simpatizam com os movimentos livres de tipo MBL, essas coisas. E é tipo, ele é um negócio que, pra mim, tem muito menos credibilidade assim. Eu acho que tem uma grande diferença entre essas páginas nada a ver, assim, que compartilham essas notícias, e por mais que a notícia seja, tipo, de certa maneira, assim, um pouco mais verdadeira e tenha a ver com... E tenha base em outros... meios que teriam mais credibilidade, ao mesmo tempo que você tem então esses daí que são jornais assim, menor, que é tipo um blog de um parça assim e tal, você também tem os grandes meios, que vai ser o G1, a Folha,
não,
a
mas
Capital, o Pragmatismo Sim. Político, e aí tipo, eu acho que assim, eu acho que você consegue ter uma certa confiança nesses grandes meios, mais do que nos pequenos, mas eu acho que você tem que ter desconfiômetro suficiente para quando você lê os grandes meios, você ficar esperto assim, em relação a isso. E também ler dos dois lados, ler o G1 e ler o Carta Capital, sabe?
Mas eu acho que isso é completamente errado, você pensar que assim, ler os dois lados, tá ligado?
Uhum.
Porque aí parece que assim, só existem dois e um anda uhum. em direção ao direito e esquerda ali. Uhum. Não é bem isso, são posicionamentos, assim,
sim,
eu acho,
sim,
né?
Sim.
Mas em questão de credibilidade, eu acho que assim, a gente tá sofrendo uma crise enorme nisso, assim, em relação a, tipo, hoje em dia eu não leio umas paradas que assim, eu olho e eu falo, não vale a pena ler isso.
É,
Folha, Veja, essas paradas assim, ó, é assim, não vale a pena, tá ligado?
A Veja é uma que não tem credibilidade nenhuma, porque a Veja, inclusive, ela mente, ela inventa coisa. Não dá nem pra confiar de jeito nenhum.
Você viu que tá saindo agora no Facebook esses negócios de desmentir a porra
caneta,
do título?
A caneta assim. Desfita, como é que é? Essa porra aí da
manipulador, é uma porra assim.
É, isso aí.
Então, é muito doido pensar isso, porque aí, tipo, parece que é... O que eu achei interessante dessa caneta aí, vamos dizer, é que ele mostra os dois lados da notícia, assim, sabe?
Uhum.
Porque realmente é o lado positivo e o lado negativo. Como abordar a notícia, assim. Ele mostra esse negócio de como estão sendo abordadas as coisas e como essas coisas não são à toa, sabe? Não parecem ser à toa, né? Uhum.
Eu acho que o exemplo mais fácil de pegar dessa caneta desmanipuladora, eu acho que é aquela questão da aprovação versus a desaprovação do governo, né? Que é quando os caras lançam oficialmente a notícia, ela é lançada como... governo Temer tem de 8 a 12% de aprovação. Ao invés dos caras falar que, tipo, governo Temer tem de 80 e fita, 90 e fita de desaprovação, sabe?
Sabe o que é isso pra mim? Isso aqui que eu tô vendendo custa R$1,99.
Uhum.
Não custa R$2, não,
R$1,99. Uhum.
É tipo dar uma mentidinha assim, uma disfarçada.
Uhum.
Mas aí é a minha opinião, né?
Eu acho que um pouco menos do que isso, porque, tipo... Acho que nesse exemplo que você deu aí, eu acho que a hora que você vê ali, você vê que é quase a mesma coisa, assim, sabe?
Mas, ó, aprovação... Quando você olha e fala assim, 8% de aprovação... Porra!
Aprovação.
De aprovação. É mó merda.
Não, sim, é uma merda. Só que tem um sentido...
Sim, eu entendi. Não, você falar assim, ó, 90% de desaprovação. É diferente.
Caralho,
você falar assim,
né?
10% de aprovação.
Uh-huh.
É bem
eu
diferente.
Eu sei que você entendeu. Mas é só pra deixar bem claro, eu acho. E aí também, quando o pessoal pegou notícias dessas, também colocou em comparação com, tipo, notícias que andaram rolando mais pro começo do ano, metade do semestre passado, que era, tipo, governo Dilma tem 40% de desaprovação, sabe? Ou seja, ela ainda tinha mais da metade de aprovação.
Olha só, né?
Então.
É.
Mas, enfim...
Né? Olha que loucura... Que loucura esse mundo, né? Ih,
vamos dar continuidade aí na nossa perspectiva?
Vamos, que eu já esqueci tudo.
A gente parou na manifestação lá. Acho que deu pra gente localizar bem essa questão da mídia, né? Porque também foi ali que que surgiram bem os jornalistas livres, mídia ninja, né? Que é uma coisa que vai ser muito interessante até hoje, assim, em relação a desmanipular, né?
E eu vou te fazer uma previsão aqui, ó, pensando nessa questão de mídia, hein?
Muito bom, quero ver.
Vou fazer uma previsão.
Quero ver. Daqui um tempo a gente vai te julgar.
Estamos caminhando para a democracia direta digital.
Não.
Deixa eu fazer a minha previsão. Essa previsão é minha, não sua.
É, diga.
O que vai ser a democracia direta digital?
É.
Vai ser um grande, uma grande batalha de mídias.
É.
Porque todo mundo vai poder votar. Então aí a questão vai ser assim. Como é que eu chego na cabeça de quem vai poder votar? Ou até a questão assim. Como é que eu vou fazer esse cara votar e votar em mim?
Uhum.
Democracia direta... Não é votar em mim, é votar no que eu quero.
Uhum.
Democracia direta digital.
É aquela brisa lá que você já me falou de que as eleições vão acontecer por internet?
Não é as eleições. É assim, ó. Vamos votar aqui no orçamento tal fita, tal fita, tal fita.
Uhum.
Aí quando for uma parada realmente muito grande, vai ser uma coisa que assim... Ó, gente... Isso aqui é importante pro país, hein?
Uhum.
Vamos lá votar,
uhum.
Tá ligado? Uma coisa que nessa assim, impeachment, pode, vai ter assim, vai ter, você vai entrar lá, vai ter 500 votações.
Uhum.
Vai ter uma votação assim, qual que vai ser o nome da rua desse bairro? Como é que a gente vai fazer no, tal fita no estado? Mas vai ter uma fita assim, ó, 1 milhão de fitas.
Uhum.
E vai ser uma batalha de comunicação, porque
uhum.
é a minha área e é o que eu penso.
É, tá bom, eu não sei, eu não... Eu, inclusive, achei que tá um pouco abstrato ainda.
Então fica aqui a posição oficial do Mike Fita em relação ao futuro. Qual vai ser? É, democracia afinal, direta digital.
Afinal, o impeachment também funcionou assim, né? Rolou uma discordância, rolou uma confusão, não, mas é impeachment, vai que vai.
É,
o Brasil decidiu assim. Que é impeachment, vai que vai.
É. Pelo Brasil eu voto. Então vamos chegar em mais palhaçadas aí, ó. A gente chegou,
vamos.
Já passamos por algumas palhaçadas.
Vamos.
Mas tem que chegar ainda no, pelo Brasil, eu voto na.
Então, mas vamos então continuar aqui na nossa perspectiva histórica. Porque depois dessa questão dos protestos, né? Eu acho que chegou. É que foi um momento, foi uma coisa que eles realmente falaram. Eu acho que foi muito bem apontada naquela época que a galera falou assim. Quando chegar em julho, vai ter férias. E realmente teve férias, acabou, ninguém fez mais nada, né?
Não, pera, calma. O que você tá falando?
Tô saindo dos protestos pra ir pro ano de 2014.
2014, como que, outro ano.
Como que os protestos meio que deram uma abafada, assim, sabe? Porque chegou ali em julho e aí a galera foi pras férias e acabou, assim.
Não, mas espera aí. Você tá falando em 2013 ou 2014?
2013. É que eu tô indo pra 2014...
Só chegou aí, as férias, tipo... você tá falando fim do ano, assim, férias de fim de ano.
Não, férias de julho.
Mas não foi onde, quando que aconteceu? Foi junho
foi
ou julho?
Junina, festa
ah,
junina.
Ah,
é,
entendi,
foi, festa junina.
Ah.
E aí eu lembro daquela época que de muita gente falando, muito professor meu falando, professores que eu tenho certeza que se colocariam numa visão de esquerda, então não dá nem pra falar que é tipo a galera que é assim, ai, é contra os protestos, não sei o quê... É tipo, era uma galera que se posiciona de esquerda e já tava falando, não, a hora que chegar em julho, que a galera for entrar de férias, vai acabar isso daí. E realmente, depois que passou junho e entrou em julho, a galera que tava no protesto começou a ir pra Disney e pra Europa, e aí isso deu meio uma abafada, assim, né? Então, parou. Mas eu acho que não dá pra deixar de mencionar esses protestos, porque eles têm uma significância muito grande pra hoje, assim.
Então, eu acho que aconteceu uma fita muito grande ali, todo mundo ficou assim, hormônios em fúria ali.
É.
Tá acontecendo alguma coisa.
Nossa,
só que aí,
eu
tipo...
achei que ia estourar a guerra civil, assim.
Mano, eu tô vendo que a gente, antes da democracia direta digital, vai rolar alguma fita aí, mano.
É.
Tem uma galera aí que tá jogando essa ideia, mano, uhum. Pondo aqueles bagulhinho da Bastilha, falando assim, ó... Gente, vamos derrubar a Bastilha pacificamente. O que os caras tá querendo dizer, assim, ó? Vamos pegar a arma.
Uhum.
É isso que os caras tá querendo dizer pra mim, mano.
Já vamos chegar lá depois, então.
Vamos chegar na Bastilha.
Vamos. Continuando aqui. Só que aí também não só essa questão de julho, né? Porque isso foi tipo uma parada que foi realmente assim... Uma parede, assim. Junho, julho, parede, acabou. E aí depois, no ano seguinte, teve a Copa. Linda Copa, melhor Copa que já teve.
Não vai ter Copa.
Não vai ter Copa. É, teve um pouco disso, desse protesto também. Não vou dizer um pouco, porque foram protestos de... Que foram grandes até, mas...
Teve
aí...
greve, eu lembro que teve greve. Por que, que foi
teve.
As greves?
Naquele ano, pelo menos o que a gente passou lá de greve da Unicamp, que também teve na USP e na Unesp, foi de aumentar o salário, né? Como é que chama essa...
Isonomia salarial, verdade.
É,
não tem muito a ver com...
Tem a ver com o negócio da inflação, mas por isso.
Cara, uhum. Porque tá tudo uma bosta, tá foda, então tá tudo foda. Tipo isso.
E aí depois teve a Copa, né? Então, tipo, apesar do não vai ter Copa, que eu acho que é um movimento que não deixou de ser significante, eu acho que ele foi importante, sim.
Dilma foi vaiada no estádio, não foi? Na abertura?
Aham.
É, olha só.
E o... que a gente já, acho que já falou disso, né? Que, tipo, quem também estaria lá vaiando o Temer também vaiaria a Dilma nas Olimpíadas.
Vaiaria qualquer pessoa. É. Eu tenho essa visão, assim, de que... Ai, não sei explicar, foda-se. Corta isso, corta. Tá. Continua.
E o... Enfim, aí teve a Copa, e a Copa eu acho que foi super show de bola, assim.
Super show de bola.
Nossa, eu achei maravilhosa, achei a melhor Copa que teve.
Super show de bola.
Show de buela. Mas aí, acho que dentro da Copa teve um evento significante que também acalentou os corações dos brasileiros, assim, acalentou não, né? Levou essa fúria que você falou, né? Deu uma coisa furiosa, assim, nos brasileiros, que foi a porra do 7-1.
Cara, você acredita que isso é um meme no Dota?
Ah, é? É, em todo lugar, essa porra, mundo inteiro.
Não, mas é assim, tá rolando um campeonato ali, um time fez 7 kills, o outro fez 7-1. Aí os caras começam a mandar assim, 7-1, 7-1, never forget. Brasil, 7-1.
Que engraçado. Não, mas isso é piada.
Mano, é assustador, velho.
Em todo lugar, isso virou piada.
Foi muito... Mas é assustador, né? Como repercutiu essa parada. No Dota, velho.
E eu lembro que quando eu assisti assim, inclusive... Tem. Deve ter muito europeu, alemão e tal, velho. Inclusive, vou mandar uma aqui no Mike Fita pra galera me xingar mais ainda.
Mike Fita.
Que naquele dia eu tava. O que acontece? Quando estavam rolando os jogos, eu não cheguei a acompanhar nenhum jogo de parar pra assistir. Eu deixava a televisão ligada, mesmo que fosse do Brasil, e eu ia fazer outras fitas assim, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo. Então era tipo assim: eu não tava olhando pra TV o tempo todo assistindo. A TV tava ali e eu tava com a cabeça um pouquinho mais baixa fazendo outra coisa. Uhum. Aí nesse jogo eu falei assim, não, eu vou assistir, esse eu vou assistir e vou parar pra ver.
Mano, é porque era tipo uma brisa quarta de final, oitava de final, era um bagulho mais pra frente.
E era assim. Brasil e Alemanha
também. É, né? Velho, eu lembro que eu também assisti esse jogo e geralmente eu não assisto não, mano.
Aí o que acontece, eu assisti. Assisti 1-0, 2-0, tava assistindo, 3-0, 4-0, 7-0. Aí eu falei assim, desisto. Não, não desisto assim, tipo, puto. Eu falei assim, ah, já vi que vai acabar cinema, tipo...
7-0, faltava... acho que não vai virar, né?
É, acho que não vai... Não, tipo, já tinha certeza, porque era, tipo, a 2 minutos de acabar o jogo. Aí eu falei assim, ah, vou dar um pião. Eu saí, eu ouvi a galera comemorar. Eu falei assim, não acredito.
Virou?
Não, não que virou. Deu 7-1, tá fez um gol. Uhum. Então, é assim, acredito que porque eu tava vendo aquele jogo, o Brasil perdeu, assim.
Ai, velho, isso é muito otário, mano.
Ah, não, é que eu acho engraçado a coincidência, só por isso.
7-1, velho.
Eu saí e fez o gol.
Eu lembro que teve essa brisa aí, mano. Eu tava assistindo, teve uma hora que eu só pus a mão na minha boca e comecei a dar muita risada de nervoso, assim. Eu ficava assim...
Mano, o que tá acontecendo, véi? Acho que naquele momento você teve uma grande epifania em relação ao futuro... E não sabia que o 7-1 ia culminar no impeachment da Dilma.
Quem diria, né?
Porque, querendo ou não, eu acho que muita da galera que foi fazer protestar depois em 2016 já tava com aquela fúria assim, 7-1, caralho, não sei o que, sabe?
Mano, e era o material da Copa que a galera comprou ali, o material que a galera comprou pra Copa, tá tudo no protesto, não é muito doido isso?
A camiseta da seleção,
é. Porque a galera... Sei lá, mano, futebol é o exército brasileiro. É tipo isso, sim, mano. Caralho, assustador, né?
Não, agora isso que você falou eu achei, inclusive, bonito, assim. Que, tipo,
não é, mas não é, mano.
O material que a galera comprou pra Copa foi usado na manifestação.
Então,
mano,
foi.
Isso é muito verdade, assim. Caramba, né? Mas enfim, teve esse pequeno evento aí, chamado Copa do Mundo, né? E
sim, pequeno mega evento.
E aí depois, logo disso, assim, acabou a Copa, agora é eleição. E aí foi uma putaria do caralho, porque aí foi um negócio tenso pra caramba, que tinha os debates lá, aí morreu o Eduardo Campos também. Ai, mano, foi
nem
triste.
Nem sei quem é Eduardo Campos
aí.
Mesmo, do avião? Foi parte do avião?
O cara do avião, né?
De Santos? Nossa.
Não, foi em Santos? Não foi em Santos que ele caiu, né? Ou foi?
Acho que foi, teve um avião que caiu em Santos.
Então acho que foi esse aí, sim.
Quem que é esse cara aí mesmo?
Foi, mas acho que foi. Hã?
Quem é esse cara aí?
Esse é o cara que ele ia... Puta, eu não lembro o partido, mas foi que depois a Marina substituiu ele.
Mano, eu sei quem é sim, velho. É, é o cara que é de Recife, mano.
É, é.
É o cara... Quando eu tava em Recife lá em 2014, por causa... Eu caguei tudo o áudio aqui que eu fui mexer. Mas é... O, esse cara era um político corrupto lá de Recife, que eu lembro que tava em alta no, no, na Semana do Audiovisual lá de Recife de 2014. Uhum. Eu lembro que antes dele morrer, tinha uma galera fazendo vários curtas, assim, metendo pau nesse cara. Uhum. E de eu ouvir coisa assim, porra, ainda bem... Nossa, eu ouvi uma coisa trevas da Recife. Eu ouvi o cara descrevendo, assim, ó, o que ele imaginava da morte do Eduardo Cunha.
Nossa,
do...
que horror!
E assim, falando... O que? Desculpa, que você perguntou?
Falou Eduardo Cunha, não falou?
Não, é, quem que é? Eduardo o cara Campos. Mesmo? Campos, Eduardo Campos, é. Isso. O do cara falando assim... Ainda bem que esse cara passou por isso. Nossa. Tomara que o avião tenha pegado fogo e que ele tenha demorado pra morrer, assim.
Ai, que horror.
Falou nesse... Foi uma festa... Climão, assim, foi horrível, mano. Eu lembro que nesse dia, quem que tava da Unicamp não tinha ninguém comigo, mano.
Mas você lembra que também depois teve uns negócios até, tipo, bem horrível, assim, do cara que ele se fingiu de bombeiro, colou no, na reportagem e falou assim, eu vi ele morrendo, lembra disso?
Não, mano, o cara fingiu que era bombeiro, mano.
É, o cara fingiu que era bombeiro, colou lá no repórter e o repórter falou, bombeiro aqui, não sei o quê, e o cara chegou lá e falou assim... Eu tava lá e vi ele morrendo, assim, eu fechei os olhos dele.
Ai, mano, que nossa. Otário, não deve ter sobrado nem nada. Assim,
aí depois teve também no velório a mulher que tirou selfie com o corpo dele, lembra disso também?
Não lembro, velho.
Nossa, porra. Teve isso aí também. Nossa, foi período dos trevas pra caralho esse aí da morte
nossa,
dele.
Nossa, eu, sério, velho, realmente.
É, e aí ficou naquela estranho. Tensão, tipo, caralho, mano, o candidato a presidente morreu, sabe? E aí entrou a Marina, e a Marina ultrapassou a Aécio, mas depois mudou de novo, que o Aécio...
É, mas a Marina que era do bem na outra eleição virou do mal, assim, né?
É, ela era do bem, que ela era toda assim, ah, legalize...
Ela era a terceira opção, porque parece que a gente tem sempre duas opções horríveis, e a terceira opção que é, tipo, nem tão horrível, assim. Ela era a terceira opção nem tão horrível, e a gente viu, na outra eleição ela virou terceira opção tão horrível quanto.
É, uh-huh.
E, é o que
e aí depois parece, teve assim. Depois as outras opções que seriam em tese as grandes as opções que iriam salvar, né? Que era tipo no caso da galera da tendência da esquerda, que era a Luciana Genro, e a galera mais tendendo à direita, que era o Pastor lá, não sei o que, Levi Fidelix, essa galera horrível aí. Ah, também na esquerda teve o aquele
o cara
malucão
lá.
É, esse cara aí, que ele... Que acho que assim, acho que tinha muita gente que se diria como da esquerda, que olha pra ele e fala assim, esse cara é legal, mas acho que tem também muita gente na esquerda que olha pra ele e fala assim, liberal, cuzão, vai se fuder, sabe? Então, esse cara aí também tá no meio a meio ali.
É, eu lembro que ele tinha umas bad vibes, assim, uhum. Ele principalmente no social dele, assim, acho que a economia dele era uma brisa mais suave, mas o social dele era uma merda.
Uhum. Tá, enfim. E aí, enfim, passou esses candidatos todos aí, candidatos... É, de terceira opção aí, e aí ficou só no ficou só na Dilma e no Aécio, né? É. Que aí foi aquela tensão do caralho, assim, que era tipo a galera que não queria... A galera, assim, teve o pessoal que no primeiro turno não votou em nenhum dos dois. Mas aí a hora que chegou ali, assim, ou vence a direita ou vence a esquerda.
É, eu lembro.
E aí, tipo assim, votei no Pastor, vou votar no Aécio. Ao invés de anular, sei lá, é no Aécio porque eu não quero que o PT ganhe. Tem que tirar o PT.
Agora vai na Dilma.
Tem que tirar o PT do poder, é, tipo isso. E aí também, a Luciana Genro, mas não pode entrar essa direita fascista no poder. Então, Dilma.
É. Eu lembro, eu tava passando aqui pela faculdade. Uhum. Não pela faculdade, por uma faculdade de artes. E aí eu lembro disso.
Uhum, é.
Eu lembro dessas discussões.
Uhum. E aí depois, mais tarde, né, depois das eleições, a galera que votou na Dilma se sentiu traído, né? Porque ela foi se aliar mais com uma governabilidade que priorizava mais uma posicionamentos de direita, né, em relação à economia e tal, e a galera ficou arrependida, assim, né? Mas enfim, só que aí então, por conta acho que disso que a gente falou, em relação de vota em um e vota no outro, só para o outro não ser presidente, né? Ali também já começa o que a gente começou a ver de... o início ali dessa polarização onde a gente chegou hoje, certo?
Do quê? Do direita e esquerda aí que voltou?
É, exatamente. Sabe? Você entendeu onde eu tô querendo chegar?
Tô tentando... Eu não entendi muito bem,
Acho que assim, o que eu tô dizendo é que, eu acho que essa polarização que a gente chegou hoje, que a galera fala assim de grande polarização, não sei o quê, mas também acho muito interessante nesse texto da Eliane Brum, que eu falei, que ela fala que é uma falsa polarização, e o que eu entendi dessa falsa polarização é que, as coisas elas não são tão dicotômicas assim, elas não são tão dois lados, o sim ou o não, mas, isso que é o falso, porque as coisas não são assim, só que aí a gente entrou nessa brisa, a gente comprou essa brisa que é, se eu sou contra a Dilma, então eu sou da direita, mas se eu sou contra o impeachment, então eu adoro, eu amo o PT, eu sou filiado ao partido, sabe?
Oi, eu vou te falar que, eu já ouvi, eu ouvi recentemente, na minha vida, alguém falando assim, essa teoria de direita e esquerda está ultrapassada.
Uhum.
Eu fiquei com isso na mente.
Eu não sei se...
Oi?
Eu tenho defendido isso ultimamente, assim.
Mas, não tá, velho. Se tava, não tá mais, tá ligado?
Ah, tá.
Porque, existe uma nova direita e uma nova esquerda, tá ligado? Porque a galera tá falando em direita e esquerda até agora e, porra, não tá falando à toa, sabe?
Não, sim, mas é que acho que, por exemplo, quando eu meio que defendo essa ideia, de que não existe... É que eu acho que, é realmente... Acho que não é nem tanto que não existe direita e esquerda, mas que não existe a polarização, né? Que as coisas não são tão assim... Você é de direita, então você defende tudo isso, e você é de esquerda e você defende tudo isso aqui. Eu acho que Eu acho que vão ter muitos indivíduos que eles vão se identificar com características em relação a diferentes tópicos que vão se configurar em um ou outro, sabe? Por exemplo, economia.
Não, assim. Eu também acho isso, mas eu acho que a galera não acha isso, mano. Eu acho que a galera acha assim, ó. Esquerda, comunista, irmão... O cara tava falando de Fidel Castro lá na porra da loja que eu comentei, mano. Como assim, velho? Fidel Castro, que você tem em mente, velho?
Então, não, mas é exatamente isso que eu tô querendo dizer pra você, que eu defendo isso que não existe, mas eu sei que existe e que a maior parte da galera tem comprado essa brisa aí de que, existe, então é esse daí. Se você é contra, então você é do outro lado e se você também não é a favor, sabe? Essa porra aí.
É, mano, doido, né? Enfim. Você não tá comigo, você tá contra mim.
E aí eu meio que, diante dessa perspectiva histórica, eu acredito que isso tá bem, muito bem pontuado aí nessas eleições de 2014, sabe?
Pode ser.
Continuando então aí na nossa perspectiva histórica, eu acho que a gente não consegue em 2015 pontuar um acontecimento único, grande, como eleições, o protesto, isso aqui, mas eu acho que ao longo do ano foram tendo vários 7 a 1s, que foram, de certa maneira, retrocessos em relação aos direitos das minorias, né? Que é o momento ali que, a partir depois das eleições, o Eduardo Cunha, ele ganha a presidência da Câmara, né? E aí a galera vai criticar duramente ele, porque não só por conta dele, mas aí também ali dentro vão ter vários outros deputados que eles vão tender a posicionamentos horríveis. E também por conta dessa polarização, né? Então vai ficar esse negócio muito o contra e o a favor. Se você não tá com a gente, então você tá com eles. You can't sit with us. E aí,
Pra mim, isso é um pouco político, Essa sempre foi essa parada de eu conseguir governar ou não. Pro presidente ter o apoio do Congresso ou não.
E aí, então, acho que não tem nada muito localizado, de coisas grandes. Mas houveram vários fracassos, E que acho que tem mais relação nesse ano de 2015, então... as políticas de direitos das minorias, né? E que são muito significativas, né? Eu diria. Tem uma significância muito grande, mesmo que pontos menores ao longo do ano, mas elas têm uma significância enorme para mais tarde, E aí depois, no final do ano de 2015... Você quer dizer alguma coisa em relação ao ano de 2015 todo? Ou não?
Eu lembro muitos memes sobre como o ano foi uma bosta e como em 2016 deveria ser melhor.
Uhum. É, eu tava postando assim, eu tava crente que 2016 ia ser ótimo, que não tinha como piorar. Teve como.
Sempre tem como piorar.
Sempre tem como piorar. Tá bom. Então, chegamos ali no final de 2015, em dezembro, quando Eduardo Cunha decide aceitar o pedido de impeachment na Câmara.
Eu tava vendo que... Sabia que qualquer pessoa pode fazer um pedido de impeachment?
Qualquer cidadão, assim?
É, tipo, em 2015 foram 50 pedidos de impeachment.
É.
Só que aí é aquela brisa, né? Tem que chegar o pedido, tem que fazer sentido, né? Porque você chega assim, impeachment, porque blá blá blá.
Não, mas você tá falando de qualquer cidadão ou de deputado?
Eu acho que qualquer cidadão pode fazer. Tanto que quem fez o pedido de impeachment foi, tipo, 3 advogados. Não é uma brisa assim? A Janaína, o Coisa e a Coisa.
Olha que agora eu não sei. Não, não vou me arriscar,
não, confia,
porque eu não sei.
Confia em mim, assim. Eu acho que eu tô falando coisas reais. Uhum. Eu acho.
Tá bom.
Se eu entendi direito o que eu aprendi hoje em videoaulas...
Depois os comentários vão dizer se a gente tá certo ou não.
Eu não acho, mas... Tudo bem.
Mas o... Tá. É, não, porque de deputado também teve vários, assim, só que, tipo, eles foram corrigindo os pedidos até chegar em um que era, tipo, não, esse pode ser aceito de acordo com a interpretação da lei, sabe?
É, então, acho que essa que é a brisa. É. Chega uns impeachment ali de lata até que chegar um que, mano, ó, esse aqui dá pra ir pra frente.
É, tá bom, então. Então, encerramento da primeira parte do Mike Fita... Certo?
Especial política, dossiê Dilma.
Se fosse dossiê Dilma, a gente teria feito essa perspectiva histórica há décadas atrás.
É, eu não entendi.
Isso não, porque se fosse dossiê Dilma, a gente ia voltar até 64, né, mano?
Ah, entendi. É.
Tá bom, então. Então, encerramento da primeira parte.